Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI Brasil. Na sequência, vamos ouvir uma reportagem sobre a presença da literatura brasileira no Festival do Livro de Paris. Depois, no programa Balada Musical, você ouve uma entrevista exclusiva que Seu Jorge concedeu à RFI antes de seu segundo show na sala parisiense Grand Rex, na semana passada. Por último, no programa Rendezvous Cultural, visitamos a exposição dedicada ao artista brasileiro Lucas Arruda, no Museu d'Orsay, aqui em Paris. Mas antes, vamos saber como as revistas francesas questionam. Será que é possível ficar um dia sem falar sobre Donald Trump? Confira.
A semana na imprensa.
Silvano Mendes.
Será que é possível passar um dia sem falar de Donald Trump? Foi com essa questão que um dos cronistas da revista francesa Le Point analisou essa última semana, marcada por anúncios diários do chefe da Casa Branca, que intensificou a sua política protecionista. Se tornou difícil para a opinião pública mundial escapar do brutalismo do presidente norte-americano, escreve a revista. Podemos até zombar da forma como ele se dirige à opinião pública mundial ou da maneira escolar como exibe uma tabela de impostos, mas talvez esse seja o código de comunicação do novo século, avalia o texto. Trump usa um discurso baseado na indignação, na simplificação, na grosseria e nas frases de efeito direto, no qual a audácia aparece como o principal código do populismo. Já a revista L'Express pediu para um especialista de comunicação política comentar a estratégia de Trump. Franck Louvier, conselheiro do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, um chefe de Estado que também ficou conhecido por seu tom direto, visto como disruptivo na sua época, aponta que no caso do líder norte-americano, o mundo assiste a uma dinâmica de programa de televisão. Trump, que ficou conhecido na televisão antes de se tornar político, age como o diretor de seu mandato, que ele transforma em temporadas de reality show para as quais escreve o próprio roteiro. O excesso não é um acidente, e sim um cálculo, e o caos é uma ferramenta de poder, aponta o especialista. Trump é a própria personificação do poder, que raramente é contestada nos Estados Unidos, avalia o especialista, antes de comparar com o contexto francês. Na França, as cabeças são cortadas quando o poder se torna arrogante. Além disso, os americanos são muito mais sensíveis ao poder econômico do que ao poder político. E o dinheiro é um elemento de poder, conclui nas páginas da revista francesa L'Express.
Reportagem
Márcia Bechara.
O Festival do Livro de Paris está de volta ao Grand Palais em 2025, com a presença de 450 editoras internacionais e cerca de 1.200 autores, e se consolida como o grande encontro literário do ano na capital francesa. O Brasil marca presença no evento, a principal vitrine do setor na França, com diversos autores, lançamentos, artistas, tradutores e uma programação diversificada, apoiada pelo Ministério da Cultura e a Embaixada do Brasil em Paris. O embaixador brasileiro na capital francesa, Ricardo Neiva Tavares, falou sobre a importância do evento.
Esse evento, para nós, tem um significado muito grande, porque permite uma divulgação ainda maior de autores brasileiros em edições tanto do Brasil quanto aqui da França. Faz parte de cerca de 300 eventos que nós estamos organizando ao longo deste ano. É um elemento muito significativo dentro desta aproximação constante e do aumento da cooperação, do aumento da colaboração entre os nossos dois países. Eu estou muito satisfeito de estar aqui e ver essa presença brasileira aqui de forma muito representativa.
Jefferson Assunção, o diretor para o livro, leitura, literatura e bibliotecas do Ministério da Cultura do Brasil, falou sobre a importância da parceria entre o Brasil e a França.
A França sempre foi um grande parceiro, né, do Brasil, e também o contrário, né? A gente tem uma relação, acho, muito especial, né, entre Brasil e França já de muito tempo. Então é natural que a gente converse, né, dialogue sobre políticas de leitura. Ontem mesmo Eu estive aqui, né, no estande do Brasil conversando com as responsáveis pelo sistema de bibliotecas públicas, né, de Paris, no sentido da gente aprender cada vez mais, né, de um lado e de outro, como é que a gente desenvolve, né, no nosso caso, desenvolver o sistema de bibliotecas públicas no Brasil, que é um grande desafio, é um desafio tanto do ponto de vista quantitativo, porque ainda tem muita biblioteca que precisa ser reaberta, outras que precisam ser abertas, né? Quanto do ponto de vista qualitativo também, né? E isso é algo que a gente vê muito, né? Claro, na França.
A atriz Maria Fernanda Cândido contou um pouco sobre sua participação na feira. Ela vai ler textos de Clarice Lispector para um projeto especial.
Eu vou ler 3 contos do livro Felicidade Clandestina. São eles: As Águas do Mundo, Uma História de Tanto Amor e Felicidade Clandestina, que dá título ao livro. Em 2024, eu fui convidada para transformar esse livro, Felicidade Clandestina, num audiolivro. Nós fizemos a gravação e no começo desse ano, no começo de 2025, ele foi lançado. Então, a partir de agora, eu tenho a honra de fazer parte da Biblioteca das Vozes aqui da França.
Michele Telles, fundadora da BR Marginália, editora que publica autores de literatura marginal e periférica afro-brasileira na França, fala sobre sua participação no festival.
Eu moro em Marseille, né? A editora nasceu em Marseille. Esse é o primeiro livro, uma tradução de Wesley Barbosa, um escritor periférico de São Paulo. E a missão dessa editora é de colocar, né, en lumière, como a gente fala aqui, um artista e um escritor da periferia. E eu acho que a nossa periferia brasileira, nossos quilombos e os nossos povos indígenas têm muito, muito, muito a ensinar ao continente europeu.
O ator e diretor de teatro Alan Castelo contou um pouco sobre a leitura que fez de peças da dramaturgia brasileira na abertura do Festival do Livro em Paris.
Eu acho que a força da literatura brasileira, de uma forma geral, é muito grande. A vantagem do teatro, da dramaturgia, é que você traz uma história também vivida no país, né? Os textos que ganharam corpo, que ganharam voz, que tiveram uma temporada, que existiram realmente como espetáculo de teatro no Brasil e que a gente aqui na França não só apresenta os textos, mas também apresenta o histórico desse texto, né? As montagens que tiveram, os artistas que produziram. Então, eu acho interessante isso, porque a gente apresenta a dramaturgia em si, mas também o contexto histórico no qual ela foi criada e apresentada.
O Festival do Livro de Paris fica em cartaz no Grand Palais, na capital francesa, até o dia 13 de abril de 2025, dentro da programação cultural da temporada cruzada do Ano do Brasil na França.
RFI, o mundo mais perto de você. Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour Hugo.
Salut Daniela.
Estamos aqui, eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, prontos para levar vocês, nossos ouvintes internautas, para mais uma balada musical.
Sim, hoje uma balada muito especial, não? Porque tivemos a oportunidade de falar com o cantor brasileiro Seu Jorge durante a série de shows aqui em Paris a semana passada.
Oh, meu bem, hoje é sexta-feira. Final de semana chegou, sábado no galpão esteja. Se prepare para bagulho de vibe, vibe.
Hugo, primeiramente, o Seu Jorge falou com você, que sorte, sobre o novo álbum dele, o Baile à La Baiana, que acaba de sair.
Sim, ele nos contou como suas influências cariocas e as suas amizades baianas foram a base desse novo disco.
E eu queria juntar as minhas influências de carioca com as influências desses meus amigos baianos, da qual eu venho nutrindo uma amizade por muitos e muitos anos através dessas músicas, na admiração dessas composições, que surgiram comigo, com Peu e com Magari, eram composições que aproximavam muito das nossas influências, as minhas influências cariocas, como Banda Black Rio, Tim Maia, Jorge Ben, Sandra de Sá, e as influências que naturalmente são deles, como o Ilê, como o Luiz Caldas, o Carlinhos Brown. Esses são esses elementos. Eu achava que esses elementos das nossas influências poderiam conversar em simultâneo, poderiam estar juntos, né? Um pouco de Carlinhos Brown, um pouco de banda Black Rio, e aí nasce o baile à la baiana.
Os dois shows do Seu Jorge, para apresentar o baile à la baiana na sala Le Grand Rex, aqui em Paris, estavam lotados, Hugo.
Totalmente, Daniela, e com um clima super quente. Mas o cantor brasileiro veio a Paris também para celebrar o seu disco Cru, com mais dois shows, e ele nos contou sobre a gravação desse álbum.
O álbum saiu em 2004. A gravação se deu no final de 2002. Eu tinha acabado de ser pai de Flor, e convido o Pretinho da Serrinha para adentrar no estúdio comigo no Rio de Janeiro, num estúdio super especial de um músico incrível chamado Fábio Fonseca. E lá o Alexandre Rabasso, que era o técnico na época, foi quem gravou esse disco. Esse disco surge da ideia do Gringo da Parada, que é o Jérôme Pigeon. Uhum.
Da Favela Chique, aqui em Paris?
Sim, uma das figuras presentes na Favela Chique naquela época. E ele tinha esse pseudônimo Gringo da Parada e um selo, que era o Fla-Flu. E aí, através desse selo, ele me convida para fazer um álbum minimalista, no qual trago o Pretinho da Serrinha para fazer comigo. E a gente finalizou esse álbum aqui na França. E, bom, fazem 20 anos, estamos todos vivos e saudáveis, toda a formação, todo o elenco que participou, eu, o Pretinho, os músicos. E aí nós voltamos para celebrar os 20 anos, que também, por coincidência, se encontra com o ano do Brasil na França.
Mas poderei voltar quando você quiser.
E para finalizar, Hugo, ele falou também do orgulho que ele sente da nova geração de artistas brasileiros e brasileiras.
Sim, artistas que se encontram na programação musical da RFI, como a cantora Luigi Luna, com quem Seu Jorge atua no filme premiado aqui na França, A Melhor Mãe do Mundo, mas também mas também a Liniker, Sandália de Prata, MC da Raeli, o Fiote da La Fantasma, os Bala Desejo e a Dora Morenbaum e muito mais.
Vamos ouvir então mais esse trecho da entrevista com Seu Jorge.
Olha, o groove, ele continua, o balanço, a batida, o groove, ele continua alimentando as almas no Brasil, né? Tem um verso do um compositor chamado Pedro Luiz. Ele fala assim: eu caio no swing, é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim pra me segurar. Então, se você cai muito no swing, é pra se consolar, às vezes, de uma vida dura, competitiva e muitas vezes desesperançosa, desalentada. E aí o groove vem e muda, a batida muda, o teu ritmo muda, o seu humor. Esses artistas que você todos mencionou são todos grandes artistas, são artistas que a música brasileira deve se orgulhar, sim, pelo seu surgimento. Acredito que a música brasileira, o Brasil em si, ele continua sendo o país que ainda produz a sua música folclórica. Ele é o país do Ocidente que ainda produz o frevo, o forró, o xaxado, o o maracatu, a sua própria música. Entra no estúdio, grava, registra, compõe. E isso é muito importante, é muito valioso, que a gente, apesar de toda uma indústria muito, muito imperativa, né, muito potente, que é a indústria americana, de uma forma geral, no mundo inteiro, a gente consegue, até com influências dessas publicações que a indústria promove dentro da música, do cenário pop, a gente consegue se refazer, se reinventar, se descobrir original, investigando música, experimentando, e nos laboratórios que são os estúdios.
Hugo, qual que é a faixa escolhida para a playlist da RFI do disco Baile à La Baiana?
Uma faixa super funk. Se chama Sábado à Noite e, como sempre, é para dançar e fazer a festa, Daniela.
Oba, a festa e o groove do Seu Jorge vocês podem ouvir como o resto da playlist da RFI no nosso site e nas plataformas musicais.
Muito obrigado aos nossos técnicos Pierre Zanotto e Charlie Amadou.
E chegou o momento, Hugo. Bora com Seu Jorge dançar Sábado à Noite. Aumente o som.
Aumente o som.
Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite.
Já me chamaram de Will Simonal.
Sábado à noite, na balada da noite, na calada da noite.
Ô
todo mundo vai pra festa. Que beleza! Já me chamaram de Wilson Simonão. Todo mundo vai pra festa. Gastando sapato, sentido baixa de sapateiro. Pertinho, vizinho do mercado das sete saídas. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por quê?
É aquele balanço de negão.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Lucas Arruda é o primeiro artista contemporâneo brasileiro convidado a expor no Templo dos Impressionistas, o Museu d'Orsay de Paris. A exposição Que Importa a Paisagem, frase tirada de um poema de Manuel Bandeira, trava um diálogo privilegiado e especialmente construído com mestres como Gustave Courbet, Alfred Sisley, Théodore Rousseau e, principalmente, Claude Monet. Lucas Arruda fala a respeito.
Primeiro, eu fiquei muito feliz pelo convite. Acho que também tive uma certa ansiedade, um certo nervosismo, um certo medo de ter algum aspecto pretensioso em estar aqui junto com... Um certo medo, eu acho que eu tive ao mesmo tempo. Mas aí, aos poucos, eu consegui achando essas relações e percebendo que daria para construir algo que não confrontasse, mas que sim respeitasse, continuasse. E comecei a achar que esse senso de continuidade é algo que sempre traz certa alegria, não sei, né? Algo, você vê que coisa continua, que alguém hoje ainda pode estar olhando para a paisagem, para a luz, construindo. Depois eu achei que ia ficar mais possível, acho que fiquei mais calmo, mais feliz e assim começou a montagem.
E daí, como foram a escolha dos quadros? Como foi esse jogo de escolhas? Foi por tema? Foi por
tema, por exemplo. Cinco catedrais, eu imaginei colocar cinco matas. Tentei achar cinco matas que tivessem luzes diferentes, construções diferentes. Então foi tudo um pouco pensado com o entorno, com algumas limitações. Eu não podia trazer pintura de tudo quanto é lugar, né? Tem muita pintura aqui que vem da minha própria coleção, então... Eu tive ali que trabalhar com certos limites e as escolhas foram feitas um pouco em torno do que eu fui falando aqui. Assim, pensei no monocromo como uma peça fundamental para ter essa experiência de já não ter mais nenhum lugar, nenhum CEP, sabe? Só a sensação, só a coisa da luz. Teve do outro lado aquela passagem do Théodore Rousseau, que eu achei que aquelas três pinturas... Faria uma ponte, daria um conta daquela pintura. Que o trabalho que eu sou é alguém que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, assim, né? Por mais que ele seja um movimento bem anterior ao impressionismo, foi muito legal que o museu tenha deixado trazer essas pinturas. Então teve essa negociação, o que pode trazer, o que não pode trazer, e aí foi assim, foi feito de um jeito meio natural, muito pensado também, assim, o que é bonito, o que é mais legal, qual é a pintura que eu acho melhor, assim.
Eu vejo que você se inspira, você tem muitas fontes, e eu vejo Turner, mas aqui a gente está entre os impressionistas.
Sim.
Eu queria que você retomasse Volpi. Você falou em Volpi como uma inspiração.
Estava falando do Volpi com essa experiência da luz que vem de trás, da têmpera do Volpi, que tem essa transparência, essa pincelada aberta do Volpi. Ele, quando as pinceladas, se for ver, é uma pincelada que não fecha, que não sela, assim, é uma pincelada que, ao mesmo tempo que ela deposita, ela também abre luz de trás. E acho que essa foi uma coisa que, sempre que eu olhei para o Volpi, eu admirei muito.
Nicolas Gosseron, um dos comissários da exposição, fala sobre o trabalho de Lucas Arruda.
La raison, elle est assez simple, c'est que y a un phénomène, un sentiment très spontané.
A razão é bem simples. Existe um fenômeno, um sentimento muito espontâneo.
Quando estamos diante de uma tela de Lucas Arruda, temos a sensação de que ela nos é familiar. E esse é o poder da paisagem, de nos dar a impressão de que já a vimos. Seja na realidade ou na pintura, nos pareceu que as pinturas de Lucas Arruda se encaixam perfeitamente nessa continuidade, que é importante no Museu d'Orsay, ao mesmo tempo em que trazem uma nova contribuição, que é o fato de que ele não pinta, ao contrário dos impressionistas, especialmente diante da cena que vê. Todas as suas telas são imaginadas e inteiramente compostas por ideais de paisagens criados em sua mente.
O que importa a paisagem de Lucas Arruda faz parte da temporada cruzada França-Brasil 2025 e fica em cartaz no Museu d'Orsay até 20 de julho de 2025.
Rádio França Internacional.
Este programa tem a apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho. A RFI agradece sua audiência e deseja um ótimo sábado a todos os ouvintes e internautas. Merci et bonne journée.